sou um dos políticos mais antigo em atividade, e significa que nós tivemos no passado pessoas que já faleceram, que apesar do nosso estado ser tão jovem, mas nós tivemos aqui grandes líderes políticos, se eu for citar aqui, entendeu? Nós temos diversos já que faz parte da história política de Rondônia. E nós temos que fazer, nós temos que ter essa cultura, não só na política, mas na história de Rondônia, no desbravamento de Rondônia, porque eu vejo um pouquinho distante isso da sociedade, entendeu? A história de Rondônia está ainda através da morte dessas pessoas e muita gente não conhece realmente, não resgata. Então, assim, a gente, por tradição, tem a história de qualquer estado, de qualquer município, ela tem que estar escrita nos anais, que um dia possa servir de exemplo para os jovens, entendeu? Então, eu acho que nós vivemos hoje um momento muito, muito questionado na política, ou posso falar da sociedade como um todo, né? Eu sou um cristão convertido, eu conheço a palavra, eu procuro estudá-la, procuro alimentar espiritualmente da palavra. E eu tenho uma concepção que na minha vida Deus proverá todas as coisas. E o que eu tenho lido e acompanhado, eu sou uma pessoa que não vejo nada negativo, então eu evito ver televisão, sabe? Porque é muita coisa ruim. Mas está se cumprindo as coisas, entendeu? Não dá para você questionar. Mas nós vivemos realmente um momento onde nós devemos repensar cada ato de cada um da sociedade, não só da classe política, para a gente ter realmente um país que possa ser mais justo, um estado mais justo, um município mais justo, perante as demandas da sociedade e a espera das políticas públicas dos três níveis de governo.
Bom, diante dessa realidade, Rondônia enfrenta desafios nas áreas de saúde, infraestrutura, segurança pública. Quais desses assuntos o senhor acha mais urgente, por exemplo, para a cidade e por quê?
Não, eu acho que você nunca vai atingir. São Paulo está mais de 500 anos com seus problemas. Eu fui prefeito 8 anos, eu fiz a minha parte, mas os problemas continuaram. Porque quanto mais a saúde, quanto mais você melhora a saúde, a demanda aumenta. Hoje nós estamos, eu sou um cara que pelo meu problema de saúde, eu tenho um filho com algum problema, que eu sempre estou no meio, né, buscando, tanto na saúde privada quanto na pública. Da época que eu comecei a buscar esse apoio, tanto na saúde pública quanto privada, nós aumentamos muito o número dos doentes, as epidemias aumentaram muito, os vírus se diversificaram, as bactérias, então o povo está muito doente, os jovens também, coisa que a gente não via em hospital, hoje a gente vê, entendeu? Então, assim, quanto mais isso se apresenta, o estado mais deficiente fica, porque nós estamos com dificuldade na saúde, não é só no estado de Rondônia, no Brasil como um todo. Mas, assim, a questão da segurança quando você a família desestrutura, nós estamos com os valores, né, que são valores essenciais para uma sociedade, que sai lá do berço da sua família. Hoje nós estamos com muita dificuldade disso, nós estamos jogando na sociedade, entendeu? Aí vem a educação com deficiência, pessoas que na verdade demanda de segurança pública para você dar garantia àquelas pessoas do bem, entendeu? Então há realmente uma deficiência do poder público federal, estadual e municipal na oferta de mais políticas públicas a toda a sociedade dos seus diferentes segmentos.
Bom, como o senhor avalia o atual momento político de Rondônia?
Nós estamos agora numa transição política, né? Nós estamos terminando 8 anos de governo. A gente espera que nós temos candidaturas aí, e eu não gosto de falar esquerda, direita, porque isso está acabando com o país, esse extremismo de Bolsonaro, Lula, direita, esquerda, divide o país, divide família, divide... A gente precisa mesmo é de um estadista a nível nacional que possa vir somar entender que o Brasil precisa de algo que nos representa, um país tão rico em produção, rico em cultura, rico pessoas de bem, entendeu? Que trabalham, que produz. E o estado de Rondônia passa por essa transição. Eu acho que o momento do eleitor colocar o que... Por exemplo, tem muita gente que fala, eu não vou votar mais, que não vou... Você está contribuindo para que a coisa piore, entendeu? É por isso que eu digo, nós temos hoje as redes sociais que você sabe a vida de todo mundo, então você escolhe. Mas nós temos muito eleitor que é cooptado financeiramente por um favor pessoal, que isso não traz nada de bom para a sociedade, entendeu? É preciso que o eleitor também tenha consciência na hora de votar, que ele possa, através do seu voto, fazer a mudança que o país precisa, que o Estado precisa, que os municípios precisam. É através do voto, não tem outra alternativa. Não adianta você ficar esperando, que tem que caçar fulano, que tem que caçar. A pessoa foi escolhida, ela teve a maioria dos votos, ele está no mandato, a justiça que vai resolver. Tem que esperar, o eleitor tem uma oportunidade através de voto, do seu dever cívico, entendeu? Não tem outra alternativa.
E diante de toda essa realidade, né, caso o senhor entre aí, se ainda está na pré-candidatura, caso seja eleito, claro, né, que legado o senhor quer deixar ao final desse mandato?
É o que eu deixei durante, por onde eu passei, entendeu? É o que eu te falei, eu não estou atrás de poder, eu estou atrás de contribuir, entendeu? Pegar o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu acertei, poder trazer, porque eu tenho uma caminhada de vida pública que eu vivenciei diversos momentos, entendeu?
Tanto executivo e legislativo.
Eu vou dizer para você, a maior decepção política minha foi ser deputado federal, que eu fui mais um lá. E eu acho que o câncer do Brasil está dentro do Congresso Nacional. Nós precisamos, através do voto, melhorar a qualidade de quem nos representa no Congresso Nacional, que é quem praticamente comanda. É um dos poderes. Né? Nós temos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Cada um tem que fazer sua parte. Então, o Congresso Nacional, ele fiscaliza, ele legisla, ele aplica, o executivo aplica as leis, o judiciário é o guardião, né, da nossa Constituição. Então, assim, eu acho que cada um tem seu papel. E nós temos aí o legado que eu posso deixar é o legado que eu sempre deixei, entendeu? De resultado por onde eu passei. Mas lá eu tive, e eu me realizei sendo executivo, porque aí eu fiz, eu me organizei, eu planejei, eu executei. É tanto que eu fui reeleito, conhecimento do trabalho que eu fiz de 4 anos. E eu pude fazer mais ainda, porque a reeleição te dá a oportunidade de você consertar erros nos 4 anos que passou. E você está com a sua gestão azeitada e você produz muito mais. Aqui em Porto Velho, eu fui secretário do prefeito Hildo. Nos 4 anos últimos dele, ele produziu mais do que os 4 primeiros. Por quê? Ele não tinha sido político nunca, era promotor, aprendeu. Nos 4 anos, ele fez a transformação aqui em Porto Velho. Então, essa é a vantagem da reeleição. Mas não, o bom mesmo seria um mandato de 6 anos, porque 8 anos é muito para você, na verdade, com interrupção de uma eleição, para você, o correto seria 6 anos de mandato, eu que já fui prefeito reeleito, para você atingir o seu objetivo, para você aprender, para você corrigir erros e poder fazer. E onde a população realmente ficou feliz, porque... Não que tinha que agradecer o que eu fiz, porque se eu tenho um mandato, é obrigação tudo que eu faço. Eu não tenho que pedir ninguém para bater palma para mim, para achar que eu estou fazendo favor. Todo político que faz pela sociedade com mandato, ele está retribuindo à população a confiança que recebeu. Não está fazendo favor para ninguém.
Bom, nós vamos a mais um intervalo, o último intervalo, na verdade. Voltamos já e respondendo, aí fazendo as suas perguntas, para você também saber um pouco mais aqui do pré-candidato a deputado estadual, Carlos Magno, que está conosco hoje aqui no estúdio. Nós voltamos já, último bloco da Voz do Povo, enquanto toma uma água, mina linda, Voltamos já.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha, dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 30 26 45 91, na João Goulart 2182, São Cristóvão.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
Todos os dias, pessoas morrem no mundo inteiro por vários fatores. Doenças infecciosas, vítimas de acidente, causas naturais, crimes de ódio. Uma das mais violentas, mas tão violenta quanto, é o desmatamento. Quem desmata assassina as nascentes dos nossos rios, os animais, a natureza e a nós mesmos. Desmatar é crime. Uma campanha Caiari FM, em prol da vida.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda.
Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH.
Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar.
Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
Muito bem, já estamos de volta ao último bloco da Voz do Povo. Faltando 11 para 1 da tarde. Hoje comigo no estúdio, Carlos Magno, ele que já foi deputado, ex-prefeito, também ex-secretário, inclusive, aqui, deputado federal, e também agora vindo aí como pré-candidato a deputado estadual por Rondônia. Então, e aqui conosco hoje, né, trazendo um pouco da sua experiência, do seu trabalho, trazendo por que quer, né, ser, porque está aí lançando o seu nome como pré-candidato a deputado estadual. Mas vamos lá, agora a gente vem com o povo aqui para... Okay. Já tem muitos aqui, inclusive. Vou mandar aqui um abraço para todo mundo da internet. A Juleide, Maria Eduarda aplaudindo aqui. Levi Moraes de Deus, estamos juntos. Também aqui, Maria Eduarda aplaudindo também o programa Voz do Povo. Maria Oliveira, meu amigo, futuro deputado, também está por aqui. Quem mais? Fernando Henrique. Rondônia terá um dos melhores representantes na Assembleia Legislativa, Carlos Magno, aqui com a gente também, aplaudindo. Angelina Eurico, é nós, estamos juntos. Quem mais? Sebastião Fernandes, Deus está no comando sempre, vamos juntos. Edmilson Rodrigues também está ao vivo com a gente. Carlos Magno iniciou sua atividade pelo INCRA, está falando aqui.
Verdade.
O Edmilson. Quem mais? Nilcélia, Nilcineia aplaudindo o programa. Edmilson Cunha, parabéns, doutor Carlos Magno. Elane Lima também por aqui, estamos juntos, Carlos Magno. Daniel Ferreira, bom dia. Ai, pergunta para o Carlos Magno o que ele tem de projeto para o terceiro setor. É o Daniel Ferreira.
Eu gostaria de agradecer a todos aí que manifestaram aí o carinho, né? Não só com a pré-candidatura, mas também com a minha pessoa, né? É um prazer estar aqui e responder também. O terceiro setor, como eu já disse, ele vai receber uma atenção especial, sempre foi, porque eu entendo que esse terceiro setor, ele complementa o que as políticas públicas que o governo não consegue fazer naquele segmento, né? Não só na formação profissional, na oferta nas áreas de saúde, social, enfim, em todo setor, que o terceiro setor ele envolve na sociedade, através da organização da sociedade civil, que são os voluntários, aquelas pessoas que dedicam um pouquinho do seu tempo e do seu patrimônio para ajudar aquelas pessoas, não só na parte de alimentação, mas na saúde, na educação, nas deficiências, nas dificuldades mesmo, na formação profissional, enfim. Terceiro setor envolve todo esse segmento.
Vamos lá, na corrida agora. Pedro Augusto, bairro Aeroporto, Ouro Preto do Oeste, o que considera como sendo o seu maior legado na política de Rondônia?
Ah, meu legado, eu acho que é que eu consegui, que eu sou uma pessoa que estou 45 anos na vida política, não vou dizer que eu sou perfeito, mas dificilmente você vai encontrar alguém que vai falar mal de mim, entendeu? Que diz que eu fui um cara injusto, uma pessoa injusta. Eu acho que a justiça que eu fiz, por onde eu passei, não só com o mandato, mas nas minhas relações pessoais, na minha vida pessoal, né, ela me trouxe esse legado que eu deixo para todo mundo, que são meus amigos, meus companheiros, meus simpatizantes. E, independente de política, são as pessoas que eu convivo, né? Pelos momentos difíceis que eu passei, pelas alegrias, tristeza, sempre estamos juntos, todo mundo. Então, isso é o maior legado que eu deixei na história de Rondônia, é ter amigos e amigos leais e sinceros, né?
Luiz Augusto de Ariquemes. Sei que o Carlos Magno é pioneiro da política de Rondônia. Em que ele se espelha? É o Luiz Augusto de Ariquemes.
Deus dá o dom, né, pra gente. Um toca violão, o outro prega, o outro... Deus me deu o dom de eu liderar. Desde pequeno eu lidero. Liderava meus amigos de infância, fui pro colégio agrícola, liderei. Fui prefeito, montei a associação dos prefeitos, fui presidente, fui na minha profissão técnica agrícola, fui presidente dos técnicos agrícolas, fui diretor nacional da Confederação Nacional dos Municípios, da Federação. Então, esse é o que eu trouxe na minha vida, que Deus me deu esse dom de eu poder liderar e liderar com lealdade por onde eu passei.
O Carlos, Antônio Carlos, de Ouro Preto do Oeste. Muitos jovens têm dificuldade para conseguir emprego. Como um deputado estadual pode ajudar nessa área?
Isso depende muito do executivo, né? Infelizmente, Ouro Preto passa por um momento de estagnação, de concentração de poder, sem abertura política. E isso fez com que Ouro Preto pudesse ficar um pouquinho estagnado e com muita dificuldade de oferta de emprego. O Ouro Preto depende muito da área rural. Acho que o que produz no campo traz para as sociedades, não só na economia, mas na geração de emprego mesmo, né? O Ouro Preto precisa de um choque de gestão que possa, e essa é a minha intenção também, trazer a oportunidade para que Ouro Preto possa ter a oportunidade dos jovens estar participando ativamente, né, da vida pública também, e poder estar contribuindo e dar uma abertura política onde nós possamos ter representação política para poder levar o desenvolvimento para Ouro Preto também.
O Afrânio Correia, produtor rural também de Ouro Preto, o que o senhor defende para melhorar as estradas e os ramais, que são uma reclamação constante dos produtores rurais?
Eu fiz 7 mil quilômetros de estrada aqui em Porto Velho. Foi um desafio muito grande. Ouro Preto, nós temos muito problema. Eu já sei que o problema é em Ouro Preto. Se você pegar os municípios vizinhos de Ouro Preto, as estradas são todas boas. Nós temos carreador. Os prefeitos não preocupam com a área rural. Nós temos muito equipamento. A cidade já está completamente, praticamente toda asfaltada. E eu não entendo ainda porque nós estamos... Eu moro na área rural, é muito, muito sério isso aí. Eu acho que depois que eu fui prefeito, ninguém mais se preocupou com as nossas estradas rurais e para dar acesso não só à produção, a transporte da produção, mas o ir e vir do produtor rural, dos alunos, entendeu? Que é uma dificuldade muito grande, principalmente no período da chuva.
Muito bem, aqui o Álvaro Lins, de Ariquemes, diz: Carlos Magno, por que o senhor decidiu voltar a disputar uma eleição depois de um período fora dos mandatos?
É o que eu falei, eu não tenho mais vaidade. Eu fiz isso a vida toda, né? Sempre no meio. E às vezes até minha família reclama, né, da ausência minha durante esse período todo, de filhos, e eu dediquei muito à vida pública. E é aquilo que eu falei, Deus coloca as coisas na vida da gente e é cumprimento, né? Eu não misturo as coisas, mas na verdade a minha vida é o que eu falei, Deus proverá todas as coisas. Eu fiz um ano de campanha a eleição passada e não fui candidato, entendeu? Foi livramento, eu tenho isso como livramento.